tocando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
É, não é de hoje que as pessoas procuram a receita milagrosa para emagrecer, inclusive eu. Dietas super restritivas, tomar sopa por alguns dias, cortar todos os carboidratos, chás com várias ervas, água e limão em jejum, e agora alguns medicamentos em formato de caneta estão fazendo sucesso entre as pessoas. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o Dr. Silvio Provenzano, médico, endocrinologista e clínico geral. Doutor Silvio, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa. Vamos falar mais sobre essas canetas. Doutor Silvio, que caneta é essa? Doutor Silvio, nome, qual a origem disso? O que está acontecendo? Bom dia.
Então, a gente pode começar. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. De onde surgiu essa história das canetas? Você faz ideia?
Nenhuma. Estou sabendo disso agora.
Quando se pesquisou uma nova droga para o tratamento do diabetes tipo 2, que corresponde a aproximadamente 90% de todos os casos de diabetes no mundo, viu-se que um determinado medicamento, agonista da GLP-1, é um tipo de substância que atua no hormônio produzido no tubo digestivo. Os pacientes desse estudo, todos eles emagreciam. Alguém muito brilhante pensou o seguinte: opa, encontramos uma nova droga para emagrecer sem os efeitos colaterais daqueles antigos remédios, fenformina, sibutramina, parece que é um remédio seguro. E aí começaram algumas pesquisas com isso. O primeiro que se usou foi o Victoza, que depois deu origem ao Saxenda, que é amplamente utilizado no mundo inteiro. E na esteira desse Saxenda, outros remédios foram sendo desenvolvidos pela indústria farmacêutica, como o Ozempic, que é a moda do momento, mas eu tenho Mounjaro, eu tenho outros medicamentos que são canetas, que normalmente são administradas uma vez por semana e que provoca o emagrecimento. Você quer saber por quê?
Exatamente, eu queria saber por quê, se tem benefício e se tem diferença entre elas.
Veja bem, em primeiro lugar, que fique bem claro, não é qualquer um que tem o direito de usar essas seringas mágicas que levam uma sensação de enjoo muito grande e o indivíduo perde a vontade de comer. E desde a época da minha vovozinha, dizia o seguinte: meu filho, quer perder peso? Deixa a comida no prato. Coma menos, deixa de ser guloso. O remédio deixa você enjoado e você não consegue terminar de comer. Então, aquilo que a vovozinha dizia para eu fazer, o remédio me induz a fazer. Eu fico tão enjoado que não consigo comer. Eu como menos. Obviamente que comendo menos eu vou emagrecer. Então, esses medicamentos agem assim, mas eles têm efeitos adversos, né? Eles podem provocar alteração no pâncreas, levando, inclusive, eventualmente a um quadro de inflamação do pâncreas, que é a pancreatite. Tem um estudo recente que fala que pode haver, com o uso prolongado, um aumento do risco do câncer medular da tireoide, que é um câncer grave, não é aquele câncer que normalmente a gente vê no dia a dia, que a gente cura. O câncer medular é um câncer mais complicado da gente tratar. Poxa, mas isso com essas seringas mágicas? Sim, a gente tem que acompanhar sempre sob supervisão médica. E o médico, evidentemente, que antes de prescrever qualquer uma dessas seringas, ele faz uma bateria de exames para saber se aquela pessoa está habilitada ou não a fazer uso do medicamento. E engraçado, eu prescrevi numa paciente recentemente, ela parou de tomar o remédio, ela ficou enjoada. Ora bolas, era exatamente isso que eu estava procurando para ela parar de comer. Ficou enjoada, não conseguia comer, parou de tomar o remédio. Então as pessoas devem ser orientadas que vai ficar enjoado sim, tomando medicamento, que esse é o objetivo pelo qual ela vai comer menos e vai emagrecer. Agora, Ricardo, para emagrecer de forma saudável, o ser humano tem que fazer aquilo que é o mais difícil para o ser humano, que é mudar a si próprio. A gente vem para esse mundo de Deus com a firme intenção de mudá-lo. Agora, sabe como é que eu quero mudar o mundo, Ricardo? Pelas mudanças que eu digo que você precisa fazer. Mas não me olhe no espelho para pensar as mudanças que eu deveria começar a fazer em mim mesmo. Então, mudando o comportamento, qualquer um pode emagrecer. E aí está o problema. A gente quer mudar o outro, mas não muda a si próprio.
Esse seria o tipo de emagrecimento mais suave, ou seja, a pessoa não faz nenhuma força para emagrecer, né, doutor? Isso pode causar um malefício, porque se a pessoa entrou na academia, fizer a dieta, comer proteína, fruta, verdura, treinar, evidentemente que muita gente, às vezes, até não tem tempo, mas tem muita gente que tem. Você vai lá, treina, faz os exercícios, até porque o corpo humano é uma máquina que foi feita para se movimentar. Então, assim, o jeito mais saudável seria emagrecer comendo. Porque isso, como o senhor falou aí, esse tipo de emagrecimento é perigoso e pode trazer muitos malefícios.
E que fique bem claro, essas injeções que eu citei o nome, agora tem o Wegovy também, tem o Ozempic, tem o Saxenda, que é muito usado, tem o Mounjaro, que está agora começando a ser lançado no mercado, que virou uma febre nos Estados Unidos. Eles são substâncias que atuam em determinados hormônios, inibindo a produção do glucagon, estimulando um pouquinho a produção de insulina e provocando como efeito adverso mais comum enjoo, eventualmente até vômito, e a pessoa não consegue comer. Diminui a ingesta alimentar, obviamente que isso contribui para emagrecer, mas esses remédios eles precisam ser acompanhados obrigatoriamente de um plano de atividade física, que seja caminhar. Eu não preciso virar um atleta na minha idade, até porque seria insano da minha parte querer correr uma maratona com quase 70 anos. Eu tenho que caminhar, eu tenho que movimentar. Veja bem, Deus nos deu duas patas de sustentação e a gente praticamente não faz uso delas, são absolutamente inertes. Passamos o dia inteiro, você e eu, Ricardo, até por força do nosso trabalho, sentados. Então o que a gente tem que fazer nos momentos que a gente não estiver trabalhando, por exemplo, agora. Eu estou trabalhando, não. Eu estou tendo o privilégio de falar com os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu desci do meu consultório e estou andando aqui embaixo, apesar da chuva. Por quê? Porque é uma forma que eu tenho de me movimentar. Ah, isso é bom? Isso é ótimo. Tem que fazer exercício, não adianta. Mas uma caminhadinha é exercício, claro, é melhor do que você ficar sentado. Então, um programa de exercício, por mais leve que seja, é muito útil. E uma orientação alimentar, veja bem. Da mesma forma que eu defendo com unhas e dentes, que qualquer prescrição de medicamento é por conta do médico que estuda para isso, pelo menos tem o dever de estudar e saber o que, que tem que fazer, até porque a dose vai variando, a gente não começa com a dose plena, a gente começa com uma dose menor, e essa dose vai sendo gradativamente aumentada. E quando eu aumento, cabe ao médico dizer se você pode aumentar e o quanto que você precisa aumentar. Quem faz dieta? É nutricionista. Então vamos a um nutricionista que vai nos orientar, inclusive de acordo com as nossas necessidades, qual é o tipo de plano alimentar mais adequado para a gente. Ah, uma dieta única para todo mundo não existe. Posso fazer uma dieta mediterrânea, posso fazer uma dieta intermitente. Geralmente quem engorda tem um aumento na insulina, a dieta do jejum intermitente pode ter riscos. Então não é bem assim. Esses modismos a gente precisa ter cuidado, porque ao invés de nos ajudar, podem inclusive nos prejudicar e muito.
O senhor falou sobre a questão da pancreatite, que pode ocasionar nas pessoas, né, seguindo aí esse tratamento de uma forma inadequada, e é um órgão importantíssimo do corpo humano, e quando afeta o pâncreas, a situação fica bem complicada, né, doutor?
Sim, a pancreatite aguda ela é uma condição que, se você faz uso dessas seringas, e é bom que a gente alerta as pessoas, esse é o objetivo do nosso programa, orientar. Você tem uma dor abdominal acima do umbigo, caracteristicamente essa dor se irradia para as costas como se fosse um abraço de tamanduá e vem acompanhada de uma forte sensação e de vômitos que não param, procure imediatamente uma UPA, um setor de emergência. Porque o médico, diante desses sintomas, obrigatoriamente vai imaginar a possibilidade de uma pancreatite. Vai pedir alguns exames de sangue que irão confirmar esse diagnóstico, eventualmente, se possível, uma tomografia do abdômen. Você vai precisar ficar internado com dieta absolutamente zero, tomando soro. E é uma situação que precisa de um controle rigoroso, porque, eventualmente, em alguns casos, o indivíduo pode, inclusive, acredite, perder a vida. Então, não é uma situação que dá para tratar com água e limonada em casa.
É, porque, doutor Silva, a pancreatite ela pode ocasionar um câncer ou não necessariamente não. isso não pode acontecer?
Não. Pancreatite é, como o termo diz, uma inflamação do pâncreas. É totalmente diferente do câncer de pâncreas, que, por exemplo, vitimou o nosso saudoso Ézio, Super Ézio, que jovem teve um câncer de pâncreas e jovem perdeu a vida. É. O câncer de pâncreas é uma doença cuja causa não se conhece exatamente. Imagina-se que algum gene deformado esteja na origem desse problema. Ah, tem a ver com esses Ozempic que a pessoa está usando. Nananina, não. Não tem nada a ver. O que o Ozempic eventualmente pode causar, e não é, graças a Deus, numa incidência muito alta, mas as pessoas que fazem uso desses remédios precisam ser alertadas para essa possibilidade, é uma inflamação nas células do pâncreas, que leva, evidentemente, a um aumento na amilase, na lipase sanguínea, provoca muito vômito e eventualmente pode levar à necrose do pâncreas, que é uma glândula mista fundamental, produz insulina. Isso pode causar um diabetes que vai necessitar do uso da insulina pelo resto da vida e que eventualmente pode levar ao óbito.
Tá certo. Então, doutor Silva, para emagrecer com saúde é aquele emagrecimento raiz. Uma dieta saudável, não deixar de comer, mas comer coisas que pode comer, que não vão agredir o seu percentual de gordura, não vão agredir o seu açúcar, e caminhar, exercitar. Ah, mas não tenho tempo de ir na academia. Eu, por exemplo, doutor Silva, por exemplo, se eu for num prédio que tenha 3 andares, eu vou de escada. Por exemplo, eu saio daqui, muitas das vezes, vou para Nova Iguaçu. Eu não paro meu carro no centro da cidade. Eu deixo meu carro afastado do outro lado da Via Dutra. Eu ando uma faixa de 3 quilômetros até o centro. Então, assim, eu sempre procuro estar me movimentando. Não podendo ir para a academia, eu estou sempre me movimentando. Então, esse método raiz ainda é o mais indicado, né, doutor?
Perfeito, Ricardo. Você foi, eu diria que, na mosca. É exatamente isso. Veja bem, se você tem mais de 35 anos e for fazer uma atividade física, a recomendação é faça uma visita num cardiologista para fazer os exames adequados para que ele possa te liberar ou não para uma atividade física mais intensa. Mas caminhar, até a pessoa que infartou 3 dias antes pode começar a andar. Então vamos caminhar, que é uma forma de você ter uma atividade física que já é satisfatória. Alimentação, se você tiver condições, procure um nutricionista para que ele te oriente. E antes de tudo, passe no médico, se possível um endocrinologista, que vai estudar o teu metabolismo, né? Vai fazer uma série de exames, vai verificar se você tem diabetes, se você tem problema de triglicerídeos, se você tem problema de colesterol, de ácido úrico. Por quê? Porque a alimentação correta auxilia muito a resolver esse problema. Ufa, tem muita coisa para falar, porque a obesidade, Ricardo, é uma doença multifatorial, olha que palavrão, tem várias causas, inclusive a parte emocional. A gente sabe que existe um transtorno compulsivo alimentar que está muito ligado à ansiedade. Pessoas que comem sem parar e sem necessidade. Tem que ter um amparo de algum medicamento que controle a sua ansiedade. Você vê que o buraco é mais embaixo. É uma doença complexa, razão pela qual nos grandes centros do mundo de tratamento da obesidade, a gente sabe que 6% consegue sucesso. O que é isso? Atingir o peso ideal e mantê-lo por no mínimo 2 anos. Somente 6% dos indivíduos conseguem. E para último, e não menos importante, já falamos sobre ela, mas não custa nada falar. A cirurgia de redução do estômago, que parecia panaceia para resolver esse problema. A Sociedade Americana de Cirurgiões Bariátricos revelou um dado estatístico extremamente preocupante. 60% das pessoas que se operaram há 10 anos voltaram a ganhar peso. Ou seja, nem a cirurgia resolve o problema da obesidade.
É verdade.
Procurar orientação médica e seguir um plano de mudança de vida é o mais importante.
Tá certo.
Temos assunto para várias horas, Ricardo.
Tá
mas
certo.
O nosso tempo é curto.
Só para registrar, nossa amiga Sheila do Rio Grande Bandeirantes diz que tomou, passou mal, baixou muito a pressão, desmaiou, teve taquicardia, foi horrível. Então, não tome mais, né? Não faça mais isso. Doutor, deixe o seu contato aí, a rede social, para quem quiser saber mais sobre o assunto, por favor.
Rede social tem o nosso canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano, Silva Moda Antiga com SY, e o e-mail é consultório sem acento, em minúscula, drsilvio@gmail.com. Obrigado, Ricardo, e que as pessoas entendam. Qualquer medicação, sempre que possível, sob supervisão de um médico, porque é da responsabilidade total dele fazer o acompanhamento e intervir sempre que necessário. Uma Páscoa abençoada para todos os nossos ouvintes, para você, Ricardo, para Isabela, para todos os nossos produtores aí da Rádio Rio de Janeiro, que brindam o público com informações tão importantes. E meu muito obrigado pela oportunidade de falar de um assunto tão importante e complexo.
Valeu, doutor. Um abraço. Até a próxima semana. Bom feriado também. Fica com Deus.
Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você.